Bom dia, Sras. Deputadas, Srs. Deputados e assessores. Sr. Diretor-Geral, muito obrigado pela sua disponibilidade. Temos também presente a Lusa, que costuma sempre acompanhar os trabalhos deste grupo de trabalho. Sr. Diretor-Geral, este é um grupo de trabalho que funciona no âmbito da 11ª Comissão, que é a Comissão que na Assembleia da República tem competência sobre poder local, descentralização, ordenamento do território e habitação. E este grupo de trabalho tem competências em matéria de habitação, reabilitação urbana e políticas de cidade. Desencadeou-se o processo legislativo para a alteração do novo regime do arrendamento urbano, através de propostas, uma proposta inicial do Partido Comunista Português foi já aprovada na Generalidade. A proposta baixou aqui para a nossa apreciação e a essa proposta foram apresentadas várias alterações de especialidade, que é o procedimento normal, e no âmbito dessas alterações de especialidade apareceram propostas, quer do Bloco de Esquerda, quer do Partido Comunista, no sentido de se ir revisitar os artigos 15 e 15, por ali agora, 15 A, B, C, D, por aí abaixo, do NERAU, que dizem respeito ao Banco Nacional de Arrendamento. Portanto, há neste momento em cima da mesa uma proposta muito concreta de dois dos partidos aqui da Assembleia para extinguir o balcão. O CDS-PP solicitou que o ouvíssemos e mais outras quantas entidades, nomeadamente os Conselhos Superiores de Magistratura, os Conselhos Superiores do Ministério Público, mas esses são ouvidos por escrito, e também as ordens dos notários, dos advogados e solicitadores, para recolher a vossa experiência. E no seu caso concreto, o que nós gostaríamos de pedir era que desse informação à Comissão o que é que tem sido essa experiência, se tem alguns números, ou pelo menos que nos possa fazer um breve resumo do que é que tem sido a experiência do Balcão Nacional de Arrendamento. Faria uma intervenção inicial. E depois os senhores deputados farão perguntas. Ora, aí está o nosso senhor deputado proponente. Senhor deputado Álvaro Castelo Branco, seja bem-vindo. Proponente da audição. Não faz mal, não faz mal. Com estes preliminares, isto vai ao sítio, não se preocupe. E, portanto, ainda nem sequer o senhor diretor-geral começou a falar. E, portanto, senhor diretor-geral, portanto, está ali um relógiozinho que marca tempos. Isto é tudo gravado. Estas audições são públicas e ficam gravadas. E, portanto, Sr. Diretor-Geral tem a palavra, 10 minutos, enfim, o tempo que precisar, e depois haverá perguntas dos senhores deputados. Se faz favor.
Eu penso que nem serão necessários 10 minutos. No fundo, relativamente ao funcionamento do Balcão Nacional de Arrendamento, eu penso que podemos abordar de duas formas, no que toca às conclusões que podemos retirar do seu bom ou mau funcionamento. E essas duas formas, essas duas abordagens poderão ter a ver, uma delas, com o que ele é em função do que se esperava que ele fosse. Outra coisa é o que ele é em função da ação que ele, digamos, substituiu. E eu penso que nós poderemos considerar, em função das expectativas, enfim, eu não era diretor-geral à altura, mas de acordo com os elementos que pude conferir, pensou-se num tempo de 3 meses relativamente a este procedimento. E, de facto, esses 3 meses não estão, obviamente, garantidos. Agora, no que toca à sua comparação com a ação que se pretendeu substituir nesta parte, aí eu penso que a experiência é claramente positiva. Nós estamos com números de duração sem oposição, portanto, quando não é apresentada a oposição, com menos de 4 meses. Quando é oposição, este número, de facto, já é superior. Nós, nomeadamente, este ano, atingimos os 10 meses, o que significa já um acréscimo ao que se vinha verificando, portanto, houve aqui uma evolução negativa. Eu não conheço a razão, não consigo perceber qual é a razão. Pode ser até pontual, não é? Como temos subidas e descidas no seu decurso, este pode ser uma questão meramente pontual. Mas o que é certo é que, se nós compararmos com a ação, que demorava 9 meses, tínhamos uma ação executiva com cerca de 16 meses, portanto, de facto, eu penso que a conclusão, quanto ao seu desempenho, é positivo. Agora, o balcão, não obstante, ao nível dos recursos humanos, ele está a funcionar neste momento com 7 pessoas, o seu quadro é de 11, está a funcionar com 7, e funciona bem ao nível dos recursos que são necessários, portanto, penso que não é necessário tão pouco uma pessoa a mais, um oficial de justiça a mais, portanto, o número está correto. O que se registra são algumas deficiências ao nível das comunicações eletrónicas e, portanto, digamos, o balcão registra alguns problemas, mas que não têm a ver com a sua estrutura, no que toca ao seu desenho, digamos assim. tem a ver já quanto ao seu funcionamento concreto e quanto às ferramentas eletrónicas de que dispomos, nomeadamente em algumas dificuldades que têm a ver quer com a comunicação com os tribunais, quer com a comunicação com os agentes de execução. Comunicação nos dois sentidos, portanto, quer para o agente de execução, quer na resposta. Mas, digamos, portanto, estas são deficiências que são ultrapassáveis e, como digo, não têm a ver com o seu desenho. Depois, há um elemento que já não tem a ver com os relatórios de que a Direção-Geral dispõe e com os relatórios que foram feitos. Há um elemento que eu tentei recolher também, e que no fundo é um elemento que todos temos pelos nossos contactos pessoais, que foi também tentar perceber a percepção que, no fundo, os advogados que eu conhecia e que usam este balcão, ou que têm advogados conhecidos e amigos, e, portanto, a percepção que eu recolhi foi uma percepção positiva quanto ao seu funcionamento. Portanto, no fundo, estes são os elementos de que eu aqui posso trazer, evidente, não querendo estar a amassar com muitos números, mas na linha do que agora acabei de referir, nós temos, por exemplo, sem oposição, como referi neste ano, no ano passado, um tempo de 3,41 meses, portanto, não há uma grande... Há até uma descida em relação ao ano anterior, há uma descida também em 2014 e é um número idêntico ao de 2013. Com a oposição, este número já subiu, como disse ainda há pouco, já estamos em mais de 10 meses, em 2015 estávamos com 8. A taxa de resolução processual, eu não referi ainda há pouco, ela subiu claramente, portanto, nós tínhamos andado com taxas de resolução processual inferiores a 1, no último ano já registámos 1,21, portanto, o que significa que resolveu-se, além do número idêntico ao que entrou, ainda se resolveu mais 20% do passivo. Portanto, essa aí foi a evolução mais positiva ao nível deste desempenho. Há uma situação que eu julgo que é por todos conhecida, que é, e por vezes algumas queixas que se ouvem, e que se ouviam sobretudo anteriormente, têm a ver com o largo número de recusas do próprio requerimento, mas que tem a ver com o facto de a lei não ser cumprida. E, portanto, consegue-se perceber até pelo facto de a esmagadora maioria das reclamações dos atos praticados pelo respectivo secretário são reclamações que não são providas. Portanto, o que significa que as recusas, na sua, não são providas. Portanto, o que significa que as recusas foram corretamente decididas no âmbito do balcão, na sua esmagadora maioria. De facto, o número é grande, nós estamos com um número superior a 50%, esse número depois desce para cerca de 33% nos segundos requerimentos, não é? Ou seja, naqueles requerimentos que já seguem a uma primeira recusa. Mas aqui, como referi, é pura e simplesmente o facto de a lei não ser cumprida. Nós temos um conjunto de 3-4 situações que no seu conjunto já significam praticamente 50% desses motivos, que são sobretudo a falta das comunicações prévias que a lei exige, a questão do imposto de selo e das declarações de IRS, e também problemas na identificação do locado, do requerente. Portanto, só esse conjunto significa logo praticamente metade destes requerimentos. Pronto, em termos de números, penso que não haverá assim mais nenhum número relevante. Temos poucas oposições, cerca de 7%, e é um número que se tem mantido, pouco acima dos 7%. E, portanto, estarei disponível para qualquer pergunta.
Sr. Diretor-Geral, agradeço muito a sua intervenção. Queria fazer uma pergunta. Esse documento escrito que está aí a usar como consulta, é possível de o fazer chegar à Assembleia?
Sim, claro que sim.
Porque para nós era importante termos uma base escrita, claro, para além dos seus esclarecimentos adicionais.
Sim, sim,
portanto,
claro.
Muito bem. Agora, os senhores deputados queiram fazer perguntas, façam favor. O senhor deputado Álvaro Castelo Branco, dou-lhe...
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimentar, obviamente, o Sr. Diretor-Geral da Administração de Justiça e agradecer-lhe a disponibilidade de ter vindo aqui hoje para nos falar sobre o funcionamento do Balcão Nacional de Arrendamento. Eu queria começar por lhe por lhe dizer que seguramente que sabe que o PCP e o Bloco de Esquerda apresentaram um conjunto de alterações relativamente ao NRAU, que entre as outras alterações passam por alterações profundas no procedimento especial de despejo e pela extinção do Balcão Nacional de Arrendamento. Portanto, nós entendemos, CDS, importante que ouvíssemos o Sr. Diretor-Geral da Administração da Justiça enquanto responsável pela entidade que tutela o Balcão Nacional de Arrendamento para podermos ter uma ideia concreta nestes 4 anos da sua existência o que é que significou, o que é que significa e o que é que pode significar para o futuro e também quais as implicações da sua eventual extinção. Nós temos uma visão positiva relativamente à criação do Balcão Nacional de Arrendamento, desde logo que durante muitos anos a morosidade dos processos e a falta de resposta pronta que existia aos proprietários no que se refere a uma rápida resolução dos contratos de arrendamento, por falta de pagamento de rendas, foi sempre um fator de desincentivo ao mercado do arrendamento. E, portanto, nós achamos que este balcão deu um contributo positivo para a animação desse mesmo mercado de arrendamento. E depois também, por outro lado, não podemos deixar de ligar estas questões às questões da justiça, a criação de um mecanismo como este extrajudicial, que é célere, que termina a pronta desocupação em caso de ação de contrato, nomeadamente por falta de pagamento de rendas, mesmo com a redução de alguns prazos, foram progressos muito significativos na celeridade da justiça. E, portanto, nós concordamos que este caminho que foi seguido deva continuar, obviamente que deve ser permanentemente monitorizado e aperfeiçoado, como tudo na vida e como tudo aquilo que faz sentido que continue. Agora, o que não concordamos, para deixar aqui a nossa posição, é que sem mais se pretende acabar com este mecanismo para que tudo volte ao mesmo e para que se prejudique desta maneira a dinamização do mercado do arrendamento. Isto prende-se, como eu já disse agora mesmo, mas que é importante voltar a referir, com a celeridade da justiça. E a celeridade da justiça é uma questão importantíssima que anda sempre no discurso político, que a todos preocupa, mas o que é facto é que depois, consoante as agendas do partido, esta questão está sempre a ser deixada na gaveta. E eu acho que este caso é ilustrativo disto, ou seja, que a extinção do Banco Nacional de Arrendamento, e é a primeira questão que lhe deixava, vai contra a celeridade da justiça, que é uma das questões bastante importantes na reforma da justiça em Portugal. Toda a gente em Portugal sente, seja em todas as áreas, mas agora estamos a falar desta em particular, que um dos grandes problemas que existe na nossa competitividade é a falta de celeridade na justiça. E, portanto, eu queria lhe dizer que o balcão, como já referi, está a funcionar há pouco mais de 4 anos e 2 meses, penso eu, e, portanto, para lhe agradecer desde já a sua primeira intervenção, porque foi extremamente útil para nós conhecer já como está a ser o seu funcionamento e quais as suas eventuais fragilidades, para que, como eu disse, se possa aperfeiçoar, mas pedia-lhe, se era possível, para além daquilo que já disse, fazer uma comparação relativamente ao regime anterior à criação do balcão e se nos podia fornecer alguns números sobre essa comparação. Ou seja, a realidade antes da criação e do funcionamento do Balcão Nacional de Arrendamento e a realidade pós o seu funcionamento, ou seja, a realidade destes últimos 4 anos. Depois, o Sr. Diretor-Geral identificou uma fragilidade, que foi a questão das comunicações eletrónicas, mas eu perguntava-lhe se eventualmente existem mais algumas fragilidades e, se for o caso, e se lhe for possível, se tem algumas sugestões para a sua resolução. E, por último, porque me parece importante, porque é uma questão que é muito ventilada nos meios políticos, principalmente por aqueles que defendem a extinção deste balcão, saber se, na sua opinião, a criação do balcão, e eu sei a resposta, peço-lhe desculpa de fazer esta pergunta, mas gostava de saber a sua opinião, se na sua opinião a criação do balcão pôs em causa direitos, nomeadamente dos inquilinos, como seja o princípio do contraditório. E agradeço-lhe mais uma vez a sua presença. Muito obrigado.
Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Alva Castelo Branco. Quem mais quer fazer perguntas? Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada.
Só para a identificação do Sr. Diretor-Geral, Sr. Deputado Alva Castelo Branco, do CDS-PP, e a Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento e agradeço a sua disponibilidade para vir aqui ao Grupo de Trabalho da habitação para falarmos sobre estas questões do Balcão Nacional de Arrendamento. Bom, como terá percepcionado pelas propostas que o PCP apresentou, nós somos frontalmente contra a existência deste Balcão. E somos contra porquê? Porque consideramos que este foi um mecanismo que foi criado pelo anterior governo numa perspectiva de facilitar o despejo, quer seja para o arrendamento habitacional, quer seja para o arrendamento não habitacional, e não assegurando a necessária proteção dos inquilinos e dos arrendatários. O que nós que fique claro, quando em determinadas condições há de facto um incumprimento por parte dos inquilinos daqueles que são as suas responsabilidades, obviamente que há aqui um procedimento que deve ser adotado, mas esse procedimento, na nossa opinião, deve decorrer como decorria, ou seja, deve decorrer nos tribunais. Não se trata aqui de nenhuma questão para prejudicar o que quer que seja do mercado de arrendamento, porque eu creio que este procedimento, tal e qual como foi colocado, o que prejudica mesmo são os inquilinos, são alguns pequenos comerciantes que, por via deste processo, viram-se menos protegidos, os seus direitos menos salvaguardados, e num procedimento que efetivamente não dá essa garantia desses mesmos direitos, e como refere, o objetivo é a facilitação desse mesmo despejo. Esta é a nossa percepção e a posição que temos relativamente a esta matéria, por isso é que propusemos a extinção do Balcão Nacional de Arrendamento. Depois há um conjunto de propostas que fazemos que é de coerência com esta proposta principal, e que o processo seja que o procedimento de despejo seja um procedimento quanto aos tribunais. Se falarmos depois de como é que funciona a justiça, eu acho que esse é um outro problema, e é um outro problema quer para estes processos, quer para todos os outros processos, que obviamente que na nossa perspectiva a justiça deve ter os meios necessários para poder proceder em prazos naturalmente razoáveis e de tal qual como define a lei, e que obviamente nós temos consciência que há imensos processos, que há imensos atrasos que não deveriam de ocorrer. Eu creio que há uma questão de meios que é preciso naturalmente resolver e que é preciso reforçar, mas isso seria para este e para todos os outros que os tribunais tratam, ou seja, a celeridade não é só para este, a celeridade tem que ser naturalmente, quando falamos de termos uma justiça eficaz, tem que ser para todos. Por isso, acho que essa é uma falsa questão, e o objetivo, e discordamos plenamente da posição por parte do CDS, tivemos logo a oportunidade de expressar, aliás, quando esta lei foi inclusivamente debatida na Assembleia da República, e consideramos de facto que o objetivo era outro. Eu gostava, contudo, de colocar aqui algumas perguntas que eu acho que tinha interesse, mesmo que não tivesse, que não tenha os dados hoje aqui na nossa reunião, mas depois que nos pudesse fazer chegar, porque acho que tinha interesse. Por um lado, a primeira pergunta que vou fazer é talvez um pouco subjetiva, mas ainda assim responderá depois como entender, mas refere que no âmbito dos procedimentos que estão a decorrer ou que decorreram no Balcão Nacional de Arrendamento, tem havido poucas oposições. Falou que eram cerca de 7%. O que é que acha que isso deve? As pessoas não têm conhecimento de como proceder? Estes processos talvez precisem do recurso de algum apoio, nomeadamente jurídico, não têm meios financeiros? Porquê é que acha que as pessoas não contestam e não fazem essa oposição? É uma pergunta um bocadinho subjetiva, eu sei, mas ainda assim, se no quadro do seu trabalho e do conhecimento que tem tiver algum elemento ou algum indicador que pudesse transmitir, acho que seria importante. Depois, a outra questão que gostaria de fazer é, por um lado, se nos pudesse dar uma informação estatística, processos centrados, processos diferidos, processos não diferidos, para nós termos uma percepção de facto de qual é que é o andamento e qual é que é depois a conclusão, porque têm saído alguns números na comunicação social, também já andei à procura inclusivamente no site relativamente ao Balcão Nacional de Arrendamento, mas esses números não são, pelo menos eu não encontrei, não sei se estarão online, mas eu pelo menos não encontrei, mas eu acho que teria interesse para o nosso trabalho podermos ter esses dados. É uma informação mais estatística, mas que acho que ainda assim tinha tinha interesse. Depois, a outra questão é, os procedimentos que conduzem a despejo, quais é que são os motivos para que, do despejo? Pelo que, estamos a falar de atrasos de renda, são outros problemas, ou seja, porque também a legislação com o novo NRAU, ou seja, que foi aprovado pelo anterior governo, também reduziu bastante... reduziu ou colocando de outra forma, aumentou o conjunto de situações que pode levar a despejo. Eu acho que tinha interesse em saber exatamente, de acordo com a lei, quais é que são essas mesmas situações. Pergunto-lhe isto para o arrendamento habitacional e para o não habitacional. Quais é que são as situações que, não todas, mas aquelas, os grupos maiores que conduzem ao despejo. Talvez esta última questão que lhe vou fazer possa ser também um bocadinho mais subjetiva, mas estes procedimentos de despejo, estamos a falar, ou seja, aqueles que foram, enfim, a conclusão foi o despejo, ou que foi dado deferimento ao despejo, estamos a falar de que situações? Pequenos comerciantes, famílias idosos, famílias com carências económicas, famílias em que os seus membros estão desempregados. Eu não sei se tem esse tipo de informação ou se esse tipo de informação acompanha o processo ou não, mas se tem algum tipo de indicador, de indício que pudesse fazer uma caracterização depois das situações que são conduzidas a despejo.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Caras e caros colegas, começo por cumprimentar também, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Diretor-Geral da Administração de Justiça, e agradecer a sua presença aqui, a sua exposição, que foi clara. No seguimento daquilo que os outros grupos parlamentares aqui já o disseram, permita-me que, e até no seguimento do que a Sra. Deputada Paula Santos acabou de dizer, permita-me que faça aqui, ou partilhe aqui uma reflexão consigo, e que tem que ver precisamente com a percepção dos partidos da esquerda parlamentar, nomeadamente o PCP, que está aqui presente, o Bloco não está, que associam, de facto, o Balcão Nacional de Arrendamento a um mecanismo facilitador do despejo. E esta é a base de toda a questão. E, portanto, nós precisamos da sua ajuda e da sua colaboração no sentido de perceber... E se calhar com dados estatísticos, se não for possível facultar-nos neste momento, fará todo o tempo chegar, para além daqueles que já foram aqui solicitados, alguns dados muito precisos destes últimos 4 anos, que é o tempo de vida do Balcão. Quantos pedidos de despejo, e vamos falar concretamente, quantos pedidos de despejo é que deram a entrada? Quantos foram deferidos? Quantos foram alvo de recurso para tribunal, quantos foram recusados? Portanto, alguma informação muito concreta para nos habilitar e nos ajudar a perceber se estamos no bom caminho ou não, podemos estar errados. E já agora gostava de perceber, ou nós, o Grupo Parlamentar do PSD, gostávamos de perceber e pedir a sua colaboração novamente, uma vez que tenho um contacto muito mais próximo, muito mais direto com este mecanismo, se faz alguma proposta de melhoramento ou até mesmo um modelo alternativo de suporte a todo este processo. Parece-nos, no nosso entender, e até pela sua exposição inicial, que este é um instrumento que tem muitos aspectos positivos, é um facto, mas que pode não estar a corresponder àquilo que o legislador entendeu à data. Daí que, se nos pudesse também fazer chegar ou dar aqui hoje a sua percepção quanto a eventuais propostas de alteração ou de melhoramento, de monitorização deste processo, também agradecíamos. Pronto, no fundo, dizer-lhe que, de facto, aquilo que é importante para nós são os dados objetivos. os dados estatísticos que nos permitam fazer aqui uma avaliação precisa do funcionamento para depois justificarmos a nossa decisão e a nossa votação das propostas que estão sobre a mesa. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não sei se o Sr. Deputado Luís Viana quer colocar alguma questão.
Nenhuma questão em especial, era mais para saber... Sim. Já foi solicitado também pelos seus deputados a opinião do seu diretor para no fundo, identificar algumas das fragilidades que existem no atual sistema e também para, eventualmente, na sua opinião e com a experiência que tem, apontar, eventualmente, algumas soluções dessas fragilidades. No fundo, era para isso que nós estamos aqui, para ouvir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Diretor-Geral, a palavra é sua.
Obrigado. Antes de responder diretamente, e começando pelo Sr. Deputado do CDS, enfim, de uma forma ainda genérica, que pode tocar também noutras questões que foram colocadas. Como compreenderão todos, eu tenho que ter aqui hoje uma principal preocupação, que é não entrar no campo da opção política, não é? Portanto, aí eu tenho que ter um especial cuidado. Não obstante, esse motivo, eu tentei, até porque... Enfim, desde há 3 ou 4 meses comecei a perceber que havia, dizia a comunicação social, a intenção de encerrar o Balcão Nacional do Arrendamento. E na altura, pela informação que eu tinha na comunicação social, nunca consegui entender o verdadeiro motivo. E, portanto, uma preocupação que eu tive, também independentemente do que iria responder, mas também para compreender o problema, porque por razões evidentes quanto ao cargo que ocupo, tentei perceber... que problemas é que poderiam, de facto, estar a ocorrer, nomeadamente até nas eventuais a falta de garantias por parte dos inquilinos e da posição que eles ocupam neste processo. E eu não consegui, inclusivamente, ainda ontem eu estive no Balcão Nacional do Arrendamento, a falar com o secretário e com outras pessoas que têm estado mais ou menos ligadas ao balcão, também para tentar perceber quanto ao desempenho que vai para além do balcão, não é? Porque no balcão essa questão, digamos, não se colocaria, mas através dos contactos que os próprios elementos do balcão têm, tentar perceber, por exemplo, ao nível do desempenho dos próprios agentes de execução, onde alguns abusos poderiam estar a ocorrer, e essa era uma preocupação que eu tinha, especialmente, e de facto não houve nenhum elemento que eu pudesse ter recolhido com alguma utilidade para trazer aqui hoje. Quanto, agora entrando nas questões que o Sr. Deputado do CDS colocou, e no fundo é a continuação do que acabei de dizer, quanto à bondade ou não da criação do balcão, e portanto é evidente que a manutenção ou a extinção do Balcão Nacional de Arrendamento será sempre decidida em função dos juízos que têm a ver com opções políticas, naturalmente. Eu apenas posso olhar para o Balcão Nacional de Arrendamento e ver os seus números, não é? Ou seja, ver os seus tempos de resposta e apreciar esses tempos de resposta em função dos tempos de resposta que foram previstos, que foram esperados, e os tempos de resposta das correspondentes ações. E nessa perspectiva, e unicamente nessa perspectiva, e como referi na minha intervenção inicial, é positiva. A atuação do balcão é positiva, mas limito-me naturalmente a este campo, porque outros momentos, outros aspectos se poderão colocar e que poderão ocorrer, mas que eu, de facto, não tenho conhecimento. Quanto às fragilidades do balcão, que o Sr. Deputado do CDS também referiu, sobretudo o que está em causa é aquela que eu referi. Portanto, há dificuldades grandes ao nível das comunicações e que dificultam o desempenho das pessoas que ali exercem funções. Depois há outra fragilidade, eu aqui colocaria duas, portanto, uma já falei. A segunda é, eu penso que é possível reduzir o número de recusas através da alteração no próprio requerimento. Ou seja, eu penso que o sistema informático, ao nível da apresentação, da submissão do próprio requerimento, penso que pode impedir diversas recusas. Portanto, ou seja, ser o próprio sistema, digamos, a impedir a submissão ou melhor, a dificultar a submissão, porque é evidente, daquilo que até fui recolhendo, existe um grupo, não faço ideia se é alargado ou não, mas um grupo de advogados que acaba por submeter os requerimentos, ainda que saiba que ele necessariamente vai ser recusado, ou pelo menos que tenha a larga perspectiva de que ele vai ser recusado. Portanto, enfim, cada um de nós terá uma ideia sobre a razão pela qual isso acontece, mas de facto, o que acontece, acontece. Mas penso que se consegue reduzir o número de recusas por essa via. E, portanto, essas são, de facto, para mim, as duas principais fragilidades do Balcão Nacional do Arrendamento. Relativamente à senhora, ao que lhe referiu a senhora deputada do PCP, portanto, eu não posso fazer qualquer referência ao que invoca sobre o problema das garantias para o inquilino. É um facto que eu próprio tentei perceber, também para compreender tudo isto. No que toca ao seu funcionamento, eu não tenho dados que apontem nesse sentido. Que eles possam existir, naturalmente, que aceito, mas confesso que tentei perceber o que é que estava de facto a acontecer e não tive nenhum elemento nesse sentido. Quanto aos dados que referiu, quanto aos fundamentos de despejo, sim, neste documento que eu vou entregar, já agora perguntava à Sra. Presidente da Comissão em que prazo seria útil eu apresentar estes documentos. Enfim, para não deixar este documento assim tão...
Sr. Diretor-Geral, o mais depressa possível.
Mas, digamos, uma semana é muito...
Sim, uma semana é razoável, completamente razoável.
Sim, então...
Diga? Não percebi. Ah, claro, claro.
Com a celeridade do balcão. Eu farei chegar então estes elementos. Os fundamentos da oposição. O senhor deputado referiu os fundamentos das oposições. Ah, sim. Qual seria a minha perspectiva? É mesmo só isto, ou seja, eu aqui não tenho nenhum dado para além do que qualquer um de nós pode dispor. Eu presumo que o fundamento, ou melhor, a razão de ser de haver poucas oposições, penso eu, que será o reconhecimento de que são válidos os argumentos invocados pelo senhorio. Penso eu, não tenho nenhum dado que sustente esta minha afirmação. Até porque, e até respondendo agora ao senhor deputado do Partido Socialista, até porque o principal motivo dos requerimentos é a falta de pagamento de rendas ou o atraso no pagamento de rendas. E, portanto, sendo esse o principal motivo dos requerimentos, e eles também constam no elemento que eu depois fornecerei, sendo esse o principal motivo, aliado ao baixo número de oposições, penso eu, e apenas por dedução face aos elementos que disponho, que essa será a razão. Mas, é como digo, apenas a mera dedução por apreciação destes elementos. Quanto aos motivos do despejo... Sim, constam dos elementos. O que me referiu, por último, esse é que é um dado que eu não tenho e penso que não vou poder ter, mas tenho que confirmar, que é, no fundo, quem são os despejados. Não é? No fundo, será um pouco isso. Eu presumo que não consigo obter esses dados, mas vou confirmar. Quanto aos demais, sim, essa é a informação, toda essa informação que referiu é possível obter. Quanto à senhora deputada do PSD, sim, todos os elementos que referiu em estatísticos, eu até já disponho deles, que no fundo são os PEDs intentados, aqueles que foram deferidos, no fundo, quando refere os que foram alvos de recurso, refere certamente às oposições apresentadas, sim, portanto, todos esses dados nós temos. Portanto, o número de títulos de ocupação de locados também. Portanto, no fundo, até dando uma ideia geral, nós temos cerca de 4 mil requerimentos apresentados, temos cerca de 1.800 títulos de ocupação apresentados. Quanto às oposições, como referi, temos cerca de 7%. Há aqui um dado que também é importante para perceber também isto e que também consta dos elementos, é o número de requerimentos em que temos ou não mandatário. Também será importante para perceber, nomeadamente, tendo nós presente que uma das fragilidades tem a ver com o próprio requerimento, sabendo nós que a maior parte, cerca de 90% é apresentado por mandatário, portanto isso também nos dá uma ajuda para perceber se de facto as alterações no formulário, na sua submissão, podem ou não ter algum efeito. Quanto ao modelo alternativo que a senhora deputada do PSD referia, quer dizer, não tenho, naturalmente que é assim, um modelo alternativo já pode passar, como dizia a senhora deputada do Partido Comunista, por um modelo jurisdicional. Bom, e nesse campo, naturalmente, eu já não posso entrar. Quanto ao deputado, ao Sr. Deputado do Partido Socialista, também tem a ver com a questão que o Sr. Deputado do PS, do CDS, referiu às fragilidades, portanto, eu identificava aquelas duas que referi ainda há pouco. Penso que terei respondido às questões todas.
Sim, sim, com certeza. Uma segunda ronda, com certeza, Sra. Deputada.
É mesmo Paula... telegráfico. Quer dizer que em todo o procedimento, agora indo um bocadinho mais para o habitacional, mas também podíamos ir para o outro, para o não habitacional, mas quer dizer que em todo o procedimento não têm conhecimento da situação concreta do inquilino ou da sua respectiva família. Essas informações não surgem no procedimento, não são informações que sejam necessárias serem transmitidas?
Eu penso que não, mas quero confirmar, para não estar a dar uma informação, dos elementos que eu consultei, todos os elementos que disponho, não consta, mas não quero correr aqui o risco de estar a afirmar que não é mesmo possível e que não temos.
Muito obrigado. Sr. Deputado Emília Santos, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Quer dizer, não propriamente, quando eu olho para o funcionamento do balcão, o modelo alternativo dentro desta solução teórica, eu não estou a ver sim, é melhorias. Agora, naturalmente, quanto à outra hipótese, pronto, nessa, naturalmente, como compreenderão, já não me quero pronunciar.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral, agradeço-lhe muito esta sua segunda explicação e começo por dizer que, obviamente, que entendo, e todos nós entendemos, creio eu, o facto de se ater a questões de números e técnicas e que não entram em considerações políticas e, portanto, é mais do que expectável que assim fosse. E, portanto, eu vou tentar manter-me só também dentro dessas balizas. A primeira questão que eu lhe queria perguntar tem a ver com uma afirmação sua, e era no sentido de ter a certeza, eu penso que ouvi bem, mas gostava de ter a certeza. Portanto, o Sr. Diretor-Geral referiu aqui que 90% dos casos em análise no balcão de arrendamento têm mandatário, têm intervenção de mandatário. E, portanto, eu perguntava-lhe que o seguinte, essa intervenção de mandatário, dos mandatários, é apenas, referia-se apenas à entrada do requerimento por parte do proponente, ou refere-se também nos casos em que haja oposição, porque não é aqueles em que não há oposição, que seguramente que não haverá intervenção do mandatário, mas daqueles casos em que referiu que são 7% ou 10%, não me recordo agora o número que disse, de oposição, se esses têm ou não também um grau grande de intervenção de mandatário. Eu percebo o que disse, como é óbvio, são 7% que têm oposição, porque provavelmente os 93% é mesmo falta de pagamento de renda, e portanto a oposição não existe que não seja o expediente de pagar a renda devida, e portanto penso que era isso que estava também a dizer quando falou dessa questão. Depois a questão que a Sra. Deputada Paula Santos aqui colocou, que é interessante, que era saber o enquadramento social dos arrendatários, para perceber se deveriam ser encaminhados para uma ajuda do Estado ou não, porque, como sabe, nós, CDS, defendemos que a ação social não se faz à custa dos proprietários, faz-se com a intervenção do Estado, e, portanto, não é à custa dos proprietários, portanto, não é o que está aqui em causa no Balcão Nacional de Arrendamento, mas é sempre interessante, mas também nos tribunais normais, nas ações de despejo, também não se faz essa análise, e também não se faz a análise social, nem de uma parte, nem da outra, mas, de qualquer maneira, não se faz, não é aí, faz-se na habitação social. E, portanto, queria fazer uma pergunta muito concreta, que era, eu penso, é uma dúvida mesmo que eu tenho, eu penso que isso, mesmo que o senhor, que, não sei se nós temos esse poder aqui na Assembleia da República em termos de grupo de trabalho, mas eu penso que mesmo que tivesse esses dados, que se está protegido pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, não é possível dar os enquadramentos sociais sobre estas questões. Eu recordo, vou agora puxar uma experiência minha, no tempo em que eu fui Presidente da Assembleia Municipal do Porto, já lá vamos...
Ó, Sr. Deputado, eu peço desculpa, mas creio que a pergunta era em termos estatísticos. E em termos estatísticos pode sempre ser tratado.
Pensei que queria...
Não.
Então retiro.
Ok.
Ok, pronto. Não, é que eu estou habituado que o Partido Comunista complique, então desta vez é simples. Pronto, peço desculpa então, retiro esta parte. Muito obrigado.
Então,
aplico-me só com as outras perguntas, muito obrigado.
Eu também tinha aqui duas questões a pôr, já são relativamente por normas, gostava de saber. Em primeiro lugar, se o Sr. Diretor-Geral me pode confirmar, e isto pode ser ignorância minha, mas eu queria assegurar o seguinte, quando há uma decisão efetiva, portanto, o pedido de desocupação é deferido, essa informação de que a família vai ser, portanto, o agregado familiar que incorreu em falta vai ser desocupado, essa informação é transmitida ao município, ou à Segurança Social, ou é simplesmente ao próprio? Eu digo isto porque é extremamente importante para que o Estado possa assumir as suas responsabilidades, quer o Estado esteja do lado do Segurança Social em geral, quer esteja do lado do poder local, saber quem são as famílias que estão, que têm a breve prazo uma situação de desocupação para poder eventualmente fazer alguma coisa. Portanto, a primeira questão que eu queria saber é se essa informação é transmitida a entidades que tenham responsabilidades sociais, nomeadamente Segurança Social e Município. Primeira questão. Segunda questão, disse que havia aí dificuldades nas comunicações eletrónicas e também que grande parte dos requerimentos eram recusados porque não estavam completos e que, portanto, isso podia ser resolvido com a mudança do próprio requerimento. A minha pergunta é esta, os elementos constantes do requerimento são os que estão previstos na lei, ou deveriam estar, e, portanto, isto é apenas uma questão técnica, informática, de que o requerimento é feito de acordo com o que está previsto na lei e é feito como acontece nas questões do preenchimento das declarações fiscais, em que se a pessoa não preenche tudo como deve ser, o próprio procedimento informático alerta que falta isto ou falta aquilo e não se consegue submeter a declaração porque falta alguma coisa que é obrigatório, ou é livre o Banco Nacional de Arrendamento de alterar o requerimento e colocar lá questões ou outras questões, enfim, era isto que eu queria saber, se é só um problema informático de impedir que o requerimento de entrada, porque não está devidamente preenchido, ou se é um problema de alteração legal do que é que deve ser o conteúdo do requerimento. Muito obrigado.
Então, respondendo ao Sr. Deputado do CDS, os números são relativamente ao requerimento o requerimento de despejo, e só posso dar a percentagem de 2014, 94 como mandatário, 94.6, 94.36 em 2015 e 93.92 em 2016. Portanto, é um número estável. Relativamente aos formulários e à questão que a Sra. Presidente da Comissão refere, pois é preciso, de facto, deixar claro aquilo que eu referi, porque os fundamentos são os fundamentos legais, não é? Portanto, o formulário não os pode naturalmente alterar. A ideia poderá ser o formulário, a forma, digamos, as questões que o próprio sistema coloca é que podem ajudar a quem está a preencher a perceber que sem aquele elemento não deve prosseguir, sem que se elimine a possibilidade, se assim entender, prosseguir mesmo, não é? Mas já é diferente se o próprio sistema fizer um alerta, vamos imaginar a questão do imposto de selo, e agora retirando a questão das declarações, vamos imaginar que o sistema pede a data, o valor do imposto, por exemplo. Não há, e portanto o advogado pode ser alertado naquele momento que sem aquele dado não consegue evoluir. Portanto é só neste aspecto, que naturalmente não há aqui qualquer margem para o próprio sistema fazer coisa diversa do que aquilo que o próprio regulamento o obriga. Relativamente às comunicações, há duas entidades, mas que eu agora não tenho de memória, há duas entidades. Depois temos há sempre um meio que temos que ter em atenção, que é a possibilidade de o inquilino pedir é o diferimento da desocupação do locado, não é? Portanto, é um expediente também importante. E, no fundo, se tivermos em conta agora as próprias preocupações que tiveram na origem, que a Sra. Deputada do PCP já ainda há pouco referiu, esse é um dado muito importante, um expediente muito importante ao nível deste procedimento.
Obrigado, Sr. Diretor-Geral. Aqui quero só frisar que é a possibilidade de pedir o diferimento e não o deferimento. É preciso muito cuidado, porque às vezes na audição a palavra diferimento confunde-se com deferimento. E são coisas opostas neste caso. Completamente opostas. Uhum. Peço desculpa dizer isto, mas como fica gravado, era só para que não houvesse depois dúvidas sobre o que é que o Sr. Diretor já lhe disse. Pergunto se não há mais perguntas. Resta-nos agradecer-lhe, pedir-lhe então, se houver possibilidade no prazo de uma semana, sim, os nossos dúvida. Calendários, nós estamos a procurar fechar este processo até ao final do mês, por isso precisamos ter aqui os elementos com tempo para poder analisar e depois votar o que temos que votar. Agradecemos muito a sua colaboração, acho que foi bastante elucidativa. Muito obrigado, senhores deputados. Não se vão embora, porque temos que assentar os nossos calendários, mas vamos despedir-nos do senhor Diretor-Geral. Muito obrigado.
Bom dia a todos, já virão.
Sem ser jornalista da Lusa, quer fazer... Muito obrigado. Acompanha, Inês, acompanha.
Eu precisava fazer questões, mas relativamente aos números que tem agora, é possível ter acesso a esses?
Quando vier,
pode ser nesse.
Sónia, é, provavelmente sim. Quando vier fazer a notícia, quando a gente receber por escrito, que é mais seguro para si, para não estar a cortar fora só números de ouvido.
Pois, okay.
É isso.
Também é o que eu queria. Obrigado.
Senhores deputados, só para assentarmos agora o nosso trabalho e dar-vos as seguintes informações. Eu tenho as restantes audições que foram solicitadas, já estão marcadas. Portanto, temos amanhã às 9 da manhã, portanto dia 10 de março, às 9 da manhã, temos o secretário de Estado adjunto e do Ambiente. Depois temos para a semana, quinta-feira, que é, portanto, dia 2 a 8 dias, que é dia, ajudem-me lá, 9 e 7, 16. 16 de março, às 9h30, temos o Sr. Bastonário dos Advogados, que respondeu imediatamente e tem muito gosto em cá vir e tem coisas para dizer, o novo Bastonário. Depois, dia 23 de março, também às 9h30, temos o Bastonário dos Solicitadores, que também se manifestou muito disponível e diz que também tem coisas para dizer. E o bastonário dos notários é que pediu, se havia inconveniente para os senhores deputados, que se pronunciasse por escrito. Diz que está com uma agenda muito carregada e que, do ponto de vista dele, não tem muita coisa para dizer. Que tem experiência pessoal, mas não tem muita coisa para dizer, porque a intervenção deles é mínima. E que, portanto, se não houvesse inconvenientes, faria a pronúncia por escrito. Quanto às outras entidades que pedimos pronúncia por escrito, nós demos o prazo até dia 27 de março, que é uma segunda-feira. E, portanto, qual era o calendário que temos agora na frente? Estas audições estamos a fazê-las fora dos nossos dias normais de reunião. Portanto, a próxima reunião, dia 15 de março, às 9h30, a reunião normal do Grupo de Trabalho, vamos fazer a análise daqueles artigos iniciais que o Partido Comunista propõe a alteração e das alterações ao Código Civil. Aqueles artigos iniciais, é quarta-feira, a nossa reunião normal, os artigos iniciais e mais as alterações ao Código Civil, portanto, é daquele meu esquema dos blocos, é o bloco 1 e o bloco 5, os primeiros artigos e os últimos artigos. Depois, no dia 22, eu pedia-vos que fizéssemos uma análise final dos dois textos, do 155 e do 310, porque ficaram uns rabinhos para ver, alguns senhores deputados disseram que era melhor ver melhor esta redação ou aquela, que ainda iam ver se podiam melhorar alguma coisa. Portanto, eu acho que antes de partirmos para a votação indiciária, temos de ter a certeza se há mais alguma proposta de alteração de redação em cima da mesa, para sabermos o que é que estamos a votar e não, depois não ser no momento da votação que estamos a acertar redações. Portanto, dia 22 faríamos uma análise global dos dois diplomas para ver se há alguma coisa a ajustar, para podermos depois facilitar que os serviços façam o guião como deve ser. Dia 23 à tarde, dia 23 de manhã, temos a última audição, que é dos solicitadores, e 27 recebemos, até 27 recebemos as coisas por escrito. Portanto, eu acho que estamos em condições de fazer a votação indiciária a 29. Far-vos-ia chegar todos os elementos. Assim que chegassem, far-vos-ia chegar os elementos todos. Se virmos que precisamos de mais uma reunião, será na reunião seguinte. Mas, quer dizer, eu vou procurar tentar termos isto pronto para termos votação indiciária a 29. Se tivermos a votação indiciária a 29, depois a primeira reunião da comissão, da 11ª Comissão a seguir, terá que ratificar aquilo que a gente conseguir aprovar e isto depois segue o seu caminho. Se de pronúncia por escrito houver alguma matéria que obriga a mais reuniões, eu depois falarei convosco. Mas assentávamos para já este calendário e depois logo vemos. Correto? Ontem, já agora dizia que ontem tivemos a reunião do Sr. Deputado Álvaro Cachabra, que não pôde estar, tivemos a reunião sobre o regime jurídico das obras de empresas arrendadas, que foi uma reunião um bocado penosa. constatámos todos que tínhamos alguma dificuldade de lidar com uma matéria que é muitíssimo técnica, já não é técnica jurídica, é técnica mesmo de arquitetura e construção, e portanto havia ali pormenores que nos sentimos com alguma dificuldade. O Luís é o especialista nisto. Não, portanto, o compromisso aqui dos dois arquitetos da Comissão, que para alguma coisa hão de ser úteis também, o nosso compromisso é que para esta reunião de análise final destes dois diplomas, a reunião do dia 22, nós vamos procurar trazer isto mais bem analisado, com o cronograma dos prazos, com os cronogramazinhos dos prazos, para a gente perceber, como a senhora deputada Sandra Pereira pediu, para a gente perceber exatamente o que é que isto quer dizer e se aquelas alterações não estão a complicar ainda mais em vez de facilitar. Portanto, esse é o compromisso que nós os dois tomamos, enfim, já que somos arquitetos, compete-nos fazer essa parte. E parece-me que é tudo, senhores deputados, para já. Eu acho que talvez nesta reunião de 22, uma vez que vamos fazer uma análise final também do 155, valia a pena recordar aqueles grupos de trabalho iniciais das outras comissões transversais que estavam interessadas nessa matéria, se querem participar. A votação indiciária depois é feita aqui, mas nesta análise final acho que valia a pena recordar essas duas subcomissões, se quisessem vir, era da 6ª e da 12ª, acho eu. A parte do comércio e a parte da cultura. Pela minha parte, senhores deputados, terminamos. Amanhã mais, às 9. Muito obrigada. Estas nossas audições são muito mais rápidas desde a comissão. Eu também não as deixo arrastar. Para a gravação. O Inês, eu também queria. Acho que não. Este temos um dia destes que reunimos as duas um bocadinho. Se calhar até o dia 22. Isso é para todos, não pode ser só para mim. Não, não é isso que eu estou a dizer. É uma questão de regra da casa.
Sim. Confirmo só uma coisa. O nome do novo diretor-geral.
Como é que se chama,
é
senhora?
Luís Borges Freitas. É isso, não é? É que o Luís Borges Freitas. É, ok. Obrigada.